Everton, Bruno.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite a galera aí da Benias. Olha aí, eu confio aí no Bahia, viu? Confio no Rogério Ceni. Dito isso, 2-1 Chapecoense, viu? Vamos que vamos.
Beleza, valeu, meu irmão, um abraço. Avisei sim, avisei, meu querido Guto Alves, YouTube da Benil subindo. Tá subindo, hein? Tá subindo o nosso YouTube. Primeira vez aqui com o YouTube da Benil TV, estamos no YouTube, vai pra lá. Vai pra lá, deixa a sua mensagem, a galera mandando mensagem aqui, por exemplo. Henrique Oliveira, melhor equipe do mundo. Valnei Santos, boa noite, bancada. Samuel diz, vamos reagir. Chape hoje, é o dia, esqueça. A Chape não vai ver nada hoje. Alô, Dona Rita, um beijo pra você. Esqueci, Dona Rita, esqueci. Vamos lá, Samuel também mandando mensagem, acompanhando nossa transmissão. Marcos Valença e as opções no banco do Tricolor, hein, Valença?
Vamos nessa, Fábio Gomes, para o gol 91, Yuri. Para a lateral esquerda, Luciano Juba, 46, Iago Borducci, 25. Para a lateral direita, Zaga, 44, Marcos Victor. O outro zagueiro do banco, 4 para Canu. Para o meio de campo, 8 Caio Alexandre, meia dúzia Jean Lucas, 10 Everton Ribeiro. O meio de campo de 2025 no banco agora. E fechando o setor de meio de campo, 15 para Michel Araújo. Lá na frente, as opções são 23 Sanabria, 57 Cauê Furquim e 27 Everaldo. Volto a destacar a questão do jogador Kike Oliveira. Eu falei na abertura, Fábio, me permita só complementar essa situação, que futebol é de minuto a minuto, como diria Mário Freitas. Mas que eu fiz a apuração pela manhã e o Bahia ainda não tinha recebido nenhum tipo de comunicado, nenhum tipo de fala, nenhum tipo de questionamento até sobre a possível saída do Kike Oliveira feita pelo jogador ou pelo seu agente, e que ele estaria relacionado para o jogo de hoje. Estava na lista de relacionados que nós citamos anteriormente, de 26 jogadores, mas foi cortado no banco de reserva da partida de hoje. O questionamento é válido, já que nós estamos em meio a especulações de uma possível saída do jogador para o Nacional do Uruguai, clube que ele é torcedor também. Agora, vamos apurar direitinho para poder ter informação se houve alguma novidade, se o jogador realmente tem essa questão do pedido já à diretoria do Bahia para ser liberado. Lembrando que o Bahia pagou o empréstimo do atleta, é o responsável pela decisão, entre aspas. O que é que eu falo do responsável, Fábio? É o time que hoje não tem no contrato, se tiver uma proposta melhor pro Kike, que o Bahia é obrigado a liberar. Então, o que isso quer trazer? Que pode haver negociação. Pode haver uma negociação, e caso haja interesse, caso seja focada essa situação, o jogador pode deixar o Bahia. Isso no campo da especulação. Mas garanto a você, Fábio, que até o final da jornada a gente traz um desfecho ou próximo disso em relação à possibilidade do Kike ser negociado ou não, deixar o Tricolor ou não.
Beleza, tá aí o nosso Marcos Valença, vai ter caixa de cerveja, hein? Vou sortear uma caixa de cerveja, mas só se entrar no YouTube. Ó, você vai chegar no YouTube, vai digitar aí Arena Futebol Itapuã. Arena Futebol Itapuã. Tá vinculado ao nosso canal da BNews TV, mas você vai digitar aí Arena Futebol Itapuã FM, que é o nosso programa diário de segunda a sexta-feira. Arena Futebol Itapuã FM. Vamos encher o YouTube, hein? Senão não vou dar cerveja a ninguém. Sextou com caixa de cerveja. Arena Futebol Itapuã FM. Meu querido Flávio Lordelo e o Banco do Bahia e essa história do Kike.
Rapaz, que polêmica, viu? Nos últimos dois dias, as redes sociais ferveram aí com essa... com essa tendência do Kike Oliveira deixar o Sport Clube Bahia. Eu estava fazendo até uma análise aqui, eu acho que talvez eu vá na contramão um pouco do que eu vi na rede social hoje, né? Hoje e ontem, o pessoal já insatisfeito com o Kike e tudo mais, mas veja, na resenha, nas resenhas da Itapuã FM, no BNews, né? No nosso canal também, mas onde nós falávamos que o Kike Oliveira não era um jogador que era provável que o Bahia fizesse a compra, a aquisição ao final do ano. Falávamos isso, não foi, Fábio? Então, é meio que antagônico que o torcedor demonstre a sua insatisfação ou não estou na totalidade uma parte dele, já que o próprio torcedor do Bahia não tinha no Kike Oliveira uma expectativa da sua compra ao final de dezembro, ao final do seu empréstimo. Então, se o Kike Oliveira, eu como profissional, estou emprestado a uma casa e eu recebo uma proposta de compra para ser um profissional principal em uma casa a outra, com toda certeza eu vou apitar uma segurança maior aonde também eu possa demonstrar melhor o meu futebol, nesse caso o Nacional do Uruguai, que é um dos maiores clubes da América Latina, não é um time qualquer. Nós não estamos falando do Mirassol ou de um time do interior da Argentina, nós estamos falando do Nacional, o maior campeão sul-americano, inclusive junto com o Peñarol, da Copa Libertadores, um dos maiores campeões. Então, o Kike Oliveira, ele pode sim ter recebido sondagem, e ele, como sendo uruguaio, inclusive, é muito mais provável que ele se sinta à vontade nas terras uruguaias. O Kike Oliveira, que é um atleta voluntarioso, e é bem verdade que nos jogos do Bahia, aqui na Fonte Nova, nunca lhe faltou garra. O Kike Oliveira sempre deixou tudo dentro de campo.
É, mas se não quiser ficar, um abraço também.
É exatamente isso. O Bahia é muito superior ao Kike Oliveira. O Bahia já existia antes do seu nascimento e vai perdurar por muitos e muitos anos, mesmo depois da sua deixada aqui da Fonte Nova, do Bahia. Então, o Bahia não pode se ater a esse tema especificamente. Se o jogador não quiser ficar no Bahia, um abraço, um obrigado pelo seu serviço e segue o jogo. Eu não acho que é um absurdo ele sair do Bahia, não. Também não acho um absurdo ele ficar. Eu acho que é do jogo. Então, o Kike Oliveira, se deixar o Bahia, ele vai ter feito um papel ok no Bahia. Não foi algo brilhante, não foi algo notável. Mas, dentro de campo, quando ele participou, o Kike Oliveira, inclusive, chegou a ser titular por muitos jogos.
Bom, você vai no YouTube aí, digita Arena Futebol Itapuã FM, que vocês vão achar a gente, hein? Se você entrar no YouTube e não estiver achando, Ben News TV, você digita aí Arena Futebol Itapuã FM e vocês vão ver a nossa equipe valendo a caixa de cerveja até o final do jogo. 996542750. Vamos de áudio aí, Everton Bruno.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada.
Alô, Fábio. Boa noite.
Nada, rapaz, Bordute pra mim é só mais um que cumpre tabela. Agora, Everton Ribeiro, pô. Everton Ribeiro tem que jogar, meu irmão. E eu concordo com o que ele falou aí agora, que tem que botar ele logo, iniciar com ele, meu irmão. Todo mundo, no início do jogo, todo mundo tá se pegando, tá naquela agonia. O cara é guerreiro, irmão. Esse negócio de deixar, vamos botar num jogo mais difícil, não. Tem que botar nesse jogo que tecnicamente é mais fácil, pro cara fazer um gol, dar uma assistência, fazer uma jogada bonita e empolgar o cara novamente, pô. Entendeu? O Everton Ribeiro não é banco pra ninguém, velho. Pra ninguém.
Tá aí a opinião do torcedor, 996542750. Vamos lá, meu querido Marcos Valença. Me explique, por favor, a escalação da Chapecoense.
Vamos nessa, Fábio. O goleiro da equipe da Chapecoense, o goleiro Anderson, foi vetado pelo departamento médico no dia de ontem. Nem viajou aqui para Salvador. Então, a equipe da Chapecoense vem com o goleiro reserva. Que, na verdade, em muitas listas, era o terceiro goleiro. Mas vamos lá. Um para Matheus Aurélio. Dois para Marcos Vinícius. 3 para Eduardo Doma, 13 para Rafael Thierry, 91 para Bruno Pacheco. O meio de campo vem com 15, Bruno Matias, 27 para Camilo e 10 para Giovanni Augusto, aquele mesmo com passagem pelo Vitória, é o meio de criação da equipe da Chapecoense. Lá na frente, 97 tem Enio, 7 para Massinho e 11 para Bolasier, é o time da Chapecoense para o jogo de hoje contra o Bahia, Fábio.
Beleza, agora sim, Everton Bruno, que beleza. Aí, Guto Alves, um abraço para você. Agora sim, som maravilhoso, show de bola. 996542750. Chapecoense tá pronta, tá definida, Flávio Lodelo.
definida com Giovanni Augusto, né? Um jogador muito experiente. Temos também o Massinho, o Bolasier, como eu falei anteriormente, mas o destaque, talvez, desse time da Chapecoense é o Enio. O Enio, para quem não sabe, para quem não lembra, era um jogador do Juventude que foi envolvido em duas oportunidades com denúncias de esquemas de aposta. Foi até afastado. Mas, se ele é tão familiarizado com a aposta, ele estará, pelo menos aqui na Fonte Nova, numa casa que é afeita a essas questões, pelo menos leva esse nome. Mas o time do Juventude, muito modesto, o Marcos Valença trouxe a questão do seu goleiro, que é o terceiro goleiro.
Da Chapecoense, você falou
Chapecoense, não foi? Eu falei Juventude de forma equivocada. A Chapecoense, já que os dois times são verdes, né? Listas verdes, pelo menos esse é o padrão que apresenta aqui na escalação do time de Chapecó. O time da Chapecoense não vem com grandes destaques assim. Tem bastante jogadores reservas, não faz uma boa campanha e, na minha opinião, não é um time para encarar o Bahia, sobretudo na Fonte Nova. Mas o que a Chapecoense traz consigo, Fábio Gomes, e o torcedor do Bahia tem que ficar atento, tem que ficar esperto, porque esse ano, em 2026, o Bahia está na segunda página da tabela em pontos conquistados na Fonte Nova. O Bahia não faz uma boa campanha na Fonte Nova, é um dos piores mandantes. Se você comparar com 24 e 25, o Bahia faz uma campanha muito ruim dentro de casa na Fonte Nova, salvo engano, ganhou apenas dois jogos.
Bom, vai no YouTube aí, Arena Futebol Itapuã FM, você vai ver aí os goleiros do Bahia fazendo aquecimento. Goleiros em campo, né, Valença?
Isso, meu caro Fábio Gomes. Estão ali Ronaldo, Yuri e Fábio. São os três goleiros. Aí o torcedor vai perguntar: cadê o Guiderreira? Já chegou e não foi pro jogo? Calma, torcedor. Guiderreira, Alejo Vélez e o Marco Moreno não podem entrar em campo na partida de hoje. Isso porque eles são atletas que vieram de negociação internacional. E a janela de transferência internacional, ela só será aberta a partir da segunda-feira. Então, fatalmente, o Alejo Vélez e também o Guiderreira estarão presentes na lista de relacionados do Bahia para o jogo contra o Atlético Mineiro, terça-feira. A partida essa que vai acontecer na Arena MRV, Fábio.
Beleza. Você diria o que, meu querido Flávio Lordelo, dessas ausências esperadas, né? Porque são ausências que não dependem do Rogério Ceni, precisava inscrever. O Alejo Vélez, por exemplo, é um atleta que você tem expectativa?
Bom, só corrigindo a informação que trouxe agora há pouco. Em casa, o Bahia tem 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 10 no Campeonato Brasileiro. Bom, essas ausências que já eram sabidas pela nossa equipe, também pelo torcedor do Bahia, são ausências que são sentidas, obviamente, que o Guido Herrera chega para disputar a posição com o Ronaldo. Guido Herrera é um baita goleiro, mas, na minha opinião, o momento é todo do Ronaldo. O Ronaldo tem deixado tudo dentro de campo e é um baita goleiro também, mas o Guido Herrera é um dos melhores goleiros em atividade, ou melhor, era no futebol argentino, jogava no Talleres e disputou, inclusive, competições sul-americanas como a Libertadores. Mas o Ronaldo e o Guido não vai ter tanta diferença assim. O Ronaldo está muito bem, obrigado, não deve fazer tanta diferença. Agora, na zaga, o Bahia poderia contar com o Marco Moreno, já que é um atleta que figurou na Série B do Campeonato Espanhol de 2025-26, junto ao Eibar, foi uma das melhores defesas do campeonato. Poderia sim ser uma novidade positiva no sistema defensivo do Bahia, já que o sistema defensivo do Bahia é um sistema que leva gol todo
no
jogo.
No lugar de quem?
David Duarte. Marco Moreno entraria no lugar de David Duarte. Essa é a minha expectativa no futuro próximo. O Alejo Vélez talvez seja a ausência mais sentida, mais para o torcedor do que próprio Rogério Ceni, porque o Rogério gosta muito do Willian José. O Alejo Vélez chegou na Salvador, na Bahia, com o status de popstar, o status de resolver os problemas. Ele que tem apenas 23 anos e chegou lá do Rosário Central da Argentina depois de uma passagem apagada
lá na Europa, jogando no Tottenham e dois times espanhóis. O Bahia trouxe o Alejo Vélez depois de uma passagem do atleta argentino pelo Rosário Central, ele que é ídolo na casa argentina. Então, a expectativa do torcedor do Bahia, Fábio, é que o Alejo Vélez possa colocar o William José no banco. Mas, obviamente, que essa é a expectativa do torcedor e é uma coisa, é algo que ele vai ter que provar dentro de campo, porque no jogo contra o Fluminense ele não jogou tanto assim, nós não vimos tanto o Alejo Vélez, apesar de ser um pouco espaço de tempo.
Bom, e nesse momento tem time já em campo aquecendo, Valença, no YouTube aí, Arena Futebol Itapuã, você tá vendo as imagens, quem tá aquecendo em Valença?
É, quem tá acompanhando as imagens, lado esquerdo, a equipe da Chapecoense fazendo o seu aquecimento em campo, do lado direito com a camisa discreta, um laranja, os goleiros do Bahia, do lado esquerdo a equipe da Chapecoense já fazendo aquecimento. Daqui a pouquinho, viu, Fábio? Se prepare que daqui a pouquinho o Bahia vai entrar em campo para poder fazer o aquecimento. O público aumentou, mas eu tenho uma teoria, Fábio, que eu posso estar totalmente equivocado, pode ir pro ralo hoje, que é o seguinte: jogos 7:30 da noite, eu acho que o público, a gente só vai ter noção depois de 8 horas para ter uma noção de como vai estar a Arena Fonte Nova para esse jogo. Então, a equipe da Chapecoense fazendo aquecimento e vem o Bahia já pro gramado, viu? Já tô vendo aqui o pessoal, o preparador físico já prontos ali, os preparadores físicos já prontos ali para poder entrar no gramado e fazer o processo de aquecimento aqui na Arena Fonte Nova. O Charles Humbert, ele já entrando ali, o cara que foi expulso e não saiu do banco de reservas, mas o Bahia já em campo, viu, Fábio, para poder fazer o aquecimento na Arena Fonte Nova. Daqui a pouquinho, Bahia e Chapecoense, você acompanha aqui na Líder de Audiência, viu, Fábio?
Valeu, Valença! Bahia perto de entrar no gramado, 996-54-2750, solta o torcedor, Everton Bruno! Cadê? Já? E agora
alô,
você...
Alô, Fábio, boa noite, Fábio. Grande Fábio Gomes, começando aqui pelo torcedor do time do lixo que disse que o Bahia vai perder. Ele tá achando que o time do lixo é esses times todos, é? Tá achando que o time do lixo é o que? É o Barcelona, porque trouxe alguns jogadores aí que ninguém quer, como Tomás Pochettino e outros jogadores aí. Deixa o Bahia quieto, o Bahia hoje vai ganhar o jogo. E o time do lixo vai voltar para a zona de rebaixamento, porque tem times aí que tem 3 ou 2 jogos a menos. Meu placar hoje é 3-0 Bahia. E Kiko Oliveira, o Bahia, se for uma proposta que vale a pena, o Bahia tem que liberar logo. Esse jogador não tem, não é jogador para ficar brigando, não. Tem que liberar por uma grande compensação financeira. Bora, Bahia, minha porra, valeu!
Vamos lá, tá aí, um abraço pra você, hein? Um abraço pra você. Ô, meu querido Everton Bruno, tem uma denúncia aqui do meu amigo Rangel, vou mandar pra você aí, pra você soltar, tá? Solte logo essa denúncia aí. Torcedor tá vindo pra Arena Fonte Nova, tá pé da vida. Antes, abraço ao nosso querido amigo, melhor criminalista da Bahia, meu amigo e irmão Otto Lopes. Alô, doutor Otto, um beijo no seu coração. Grande torcedor tricolor deve estar vindo aqui pra Arena.
Será, rapaz?
Não perde uma, né, Valença?
Aí eu conheço de longos carnavais. Gente boa da melhor qualidade.
Saíram os dois vestidos de mulher, né? Todo ano.
Não, a gente sai vestido com a mesma camisa, mas faz muito tempo.
Tá bom, beleza. Alô, doutor Otto, um beijo no seu coração. Vamos lá, solta aí o torcedor.
O povo sujo, aí, mete aí na coisa aí, que os caras não querem deixar a gente subir aqui, não, velho. No estacionamento na parte de cima, velho. O cara paga R$70 e a estampar, junto com a Fonte Nova, não quer proibir o torcedor do Bahia. Bota aí, velho, bota aí que eu vou mandar áudio pra você aí, velho.
Aí, o nosso querido Rangel.
Alô, Fábio.
O que é que tá acontecendo que o torcedor tá com o portão fechado, hein, Valença?
Esse é um erro que já acontece há uns 4-5 anos. Quando eu estou de folga, eu venho para Fonte Nova e às vezes eu faço aquisição desse estacionamento para poder botar o carro lá em cima. É ali no pé da ladeira da Fonte das Pedras. Você fica na parte de cima. Só que o que acontece? A Estapá entende que ela só abre aquele portão ali quando ela tiver com 50, 60% do estacionamento de baixo preenchido. E não tem necessidade disso, né? Se o cara chega pra poder botar o carro lá em cima, ele vai botar o carro lá em cima, pô. Não tem por que ficar nessa nessa ideia de que só vai liberar depois que tiver um pouco mais cheio a parte interna coberta. Eu não acho, não vejo necessidade disso. Isso irrita o torcedor, faz com que o torcedor perca uma hora e meia ali esperando e já entre na hora da bola rolando ou deixe de fazer sua confraternização fora do estádio.
Olha, eu vou trazer um debate agora. Eu vou trazer um debate agora muito sério. Muito sério. E vou lhe dizer que é por isso que eu continuo sendo fora sênior. E eu quero torcedor, você no YouTube da BNews TV. Cadê você no YouTube da BNews TV? Bota aí Arena Futebol Itapuã FM. Arena Futebol Itapuã FM para você acompanhar. O que eu vou dizer aqui é um desabafo para vocês concordarem ou não comigo. Eu quero que vocês me expliquem sobre Juan Pablo. Juan Pablo é um baita de jogador. Desde os 15 anos ele está na transição do Bahia. É um atleta que já foi para Manchester, voltou, entra bem nas partidas. Contra o time do Uruguai que veio jogar aqui, o City Torque, ele foi atleta fundamental e importante na partida. Mostrou postura. Kiki quer ir embora, Kiki quer se picar, quer se mandar. E o Bahia parece que quer Kiki de qualquer maneira aqui. E Kiki já foi, Kiki não quer ficar. Aí ele banca Cauê Furquim, tudo bem, acho que o Cauê tem que até ser relacionado. Eu já defendi isso, até pela posição ali no lugar do Ademir. Mas como é que você me explica que na ausência do Kiki ele escolhe cortar Juan Pablo do banco de reservas? Juan Pablo estava entre os relacionados. Pra que diabo ele cortou Juan Pablo? Vamos lá, vou olhar aqui o banco de reservas. Era melhor, na minha humilde opinião, eu tiraria até um homem do meio. Qual é a necessidade de ter Caio Alexandre, Michel Araújo, Jean, Lucas e Everton Ribeiro? Quatro. Ou até tirava um dos zagueiros, pô. Tira o Canu. Porque o Marcos Vitor tá ali pra função de lateral, mas ele é zagueiro. Se lesionar um dos dois, ele entra na zaga. Tem o Acevedo aí que pode jogar na lateral se precisar. Eu não entendo a escolha do Rogério Ceni. Para mim não há justificativa plausível para o Juan Pablo ser cortado na noite de hoje. Covarde! Técnico frouxo! E ninguém da diretoria do Bahia faz nada. Ninguém dessa gestão faz nada para poder valorizar o atleta. E não venha me dizer aqui que Juan Pablo estava lesionado, está voltando de lesão. Estou falando de um jogador que atuou as duas partidas e que entrou bem, com personalidade. Valença, por que que ele cortou Juan Pablo, hein, Valença?
Eu também não consigo entender. E tem a outra opção, né? Se não fosse a opção, sei lá, pseudo-tática, que aí vem a opinião do repórter, a visão do repórter, que é o Luciano Juba não ter condições de tomar o terceiro amarelo. Ele não teria por que ter dois laterais esquerdos no banco, né? Tem o Luciano Juba e o Iago Borducci. Ou um ou outro, aí seria a vaga do Juan Pablo. Mas o Juan Pablo, pra mim, teria que estar nesse banco de reservas. E digo mais, viu, Fábio? Me chame de maluco quem quiser. Eu tenho mais expectativa em Juan Pablo do que em Sanabria. Se for no jogo da moeda, eu vou mais de Juan Pablo do que de Sanabria.
E outra, viu? Quero saber o que é, Silva Rocha, que seu Rogério Ceni tem contra Juan Pablo. O que é que o Rogério Ceni tem contra Juan Pablo? Eu quero três áudios de torcedor agora. 3, 996-54-2750. Vou dar uma caixa de cerveja hoje. Você, torcedor do Bahia, acha justo o Juan Pablo fora do banco de reservas? Sim ou não? Vai no YouTube aí e responde. Vai no YouTube também. Quero três áudios agora. 996-54-2750. Analise você, Flávio Lordelo.
Rapaz, eu só posso acreditar essa ausência a um hipotético rodízio que o Rogério Ceni pode ter arbitrado, instaurado no elenco do Bahia para colocar atletas da base. Dessa vez foi o Cauê Furquim. E das outras vezes, se você vai lembrar, você questionou isso aqui, inclusive. Você viu no banco o Caio Suassuna e perguntou cadê o Cauê Furquim. Você lembra disso? O Juan Pablo, a gente entendia que estava machucado lá atrás, tá? Há 2 meses atrás. Mas agora o Juan Pablo está apto. O Marcos Valença trouxe um momento aí de suposta epifania, que é um devaneio na cabeça dele, mas se for devaneio, eu estou junto com ele, no mesmo ponto. Entre Sanabria e o Juan Pablo, eu tenho mais expectativa que o Juan Pablo tenha uma entrega melhor, qualitativa e esportiva, dentro de campo, porque as entradas do Juan Pablo nos jogos em que ele participou foram entradas que tiveram muito mais valor agregado do que o Sanabria. E aí, Valença, me vem à cabeça uma frase do Rogério Ceni no ano passado, que alguém perguntou para ele sobre as questões de não levar tantos atletas para a base, para o banco. E aí ele, não sei se ele falou de brincadeira ou se ele falou sério, mas ele falou que não queria ter que encarar jogador de birra no CT Vale de Macedo. Não sei se você lembra disso, que tem muito marmanjo que tem birra lá se não é relacionado ou se não é escalado. Bom, se o jogador ficar de birra ou não, o problema não é meu, o problema é de seu Rogério Ceni, que ganha muito bem para isso. Mas realmente a não escalação, ou melhor dizendo, não trazer o Juan Pablo pro banco de reserva, tira do atleta, do jogador da base, e o Juan Pablo não é mais um jogador da base, apesar de ter apenas 17 anos. O Juan Pablo é um atleta já consolidado no time principal, desde a sua ascensão naquele jogo contra o Atlético de Goiás, lá em Goiás, quando o Bahia empatou por 1-1, ele participou da jogada, o gol foi de Jean Lucas. O atleta já tem expectativa, Fábio, de figurar na Fonte Nova e ter o seu nome pedido pelo torcedor. Então, isso também desmotiva, e muito por conta desse tipo de atitude, atletas como o Del, o próprio Roger Gabriel, que foi citado por Cadu Santoro, e tantos outros atletas vêm ao time principal, fazem uma gracinha, como se fosse efeito foca, né? Fazem uma gracinha, depois submergem de novo, e agora nós temos que esperar um longo inverno para poder voltar a vê-los no gramado da Fonte Nova. O Cauê Furquim está de volta. Poderíamos ter o Cauê Furquim e o Juan Pablo, infelizmente, apesar de não ser claro, não ser uma informação, mas eu acho que o Rogério Ceni estabeleceu um critério de rodízio de quem vem para o banco de reservas.
Eu quero saber qual é o problema de Rogério Ceni com Juan Pablo. E eu quero ouvir o torcedor do Bahia. Vocês vão me dizer que eu tô errado? Se vocês me disserem que eu tô errado, que Juan Pablo não presta, eu arrumo minhas coisas e vou embora. Eu vou largar essa zorra aqui, não vai ter narrador hoje não. Se bem que Marco Mendonça tá aqui, ele vai narrar no meu lugar. Eu quero o torcedor 996-54-2750. Só o torcedor aí, vá.
Boa tarde, meus capangas. Aqui quem fala é Landerson de Candeias, chaveiro, Muri Chaves Filho da cidade. E o que eu acho aí de Juan Pablo fora do banco de reserva, isso é uma injustiça com esse moleque aí. O moleque é velocista, tá chegando agora, é desenrolado, parte pra cima num contra um. E Rogério Ceni tá fechando os olhos pra esse menino aí, vai acabar perdendo o moleque aí. Bora ver, Rogério. Bora ver aí, viu, Rogério? Você tá dando mole, seu atrasalado. Mete o pé, Rogério. Pelo amor de Deus, o Bahia não aguenta mais. A torcida não aguenta mais, Rogério. Mete o pé, meu filho. Pelo amor de Deus, velho. Toma um chá de sumiço. Vai pra outro time do City aí, qualquer desgrama. Fora, Rogério.
Torcedor do Bahia não é besta, Flávio Lordeiro. Torcedor do Bahia não é besta. O José Milton diz, Fábio, você falou tudo, técnico medroso. O Porto Mascarenhas, sob o ponto de vista da equivalência, a Chape não tem a propriedade da reflexividade, ou seja, a Chape não é igual em nada. O Jurandir Bill também está acompanhando a gente aqui. Não tem explicação para a ausência de Juan Pablo, viu, Valença?
Eu tô com o torcedor também. Eu acho que o Juan Pablo, ele tem peça importantíssima. Ele é uma peça importantíssima e faz parte do processo, né? O City não busca vender atletas, a ideia não é conseguir aumentar o orçamento. você teve duas baixas, dois prejuízos enormes esse ano, que foram as eliminações na pré-Libertadores e também no, na Copa do Brasil. Então eu não consigo imaginar, Fábio, que isso possa passar pelo City e dizer que não vai botar um menino da base, sendo que ele precisa vender, né? Precisa vender. Então eu acho que é mais uma opção do Rogério Ceni mesmo, na, no entendimento dele. E não descarto isso que o Flávio falou, mesmo achando que, por exemplo, não é o Cauê Furquim o grande atleta a sair do time, do banco, por conta do Juan Pablo. Até porque o Juan Pablo joga mais pelo lado esquerdo, né? Aí seria o Sanabria mesmo essa opção para poder deixar o banco de reservas no jogo e o Juan Pablo virar opção. Ou, que seria para mim mais coerente, é você ter mais opções ofensivas, né? Até porque o Juan Pablo e Sanabria, mesmo que atuem pelo lado esquerdo, tem característica diferente. O Juan Pablo é mais forte, finaliza mais pro gol, tem mais qualidade na finalização. E aí, para mim, já seria um ponto diferencial para poder tê-lo no banco de reserva da equipe do Bahia.
Beleza, tá aí o nosso YouTube da BNews TV. Um abraço para vocês. Vai lá, digita aí Arena Futebol Itapuã FM para você acompanhar a nossa transmissão. 996542750. Flávio Lodelo, todo respeito a Sanabria, que é esforçado, mas não é melhor que Juan Pablo nunca.
É. Uma boa briga aí, né? Boa briga. O Juan Pablo tem apenas 17 anos, é novo demais, né? A gente tem uma expectativa grande que ele possa, enfim, acontecer como o torcedor espera. E eu acho que o Juan Pablo, tendo a projeção dentro do time principal, como a expectativa que ele tem, que o torcedor tem e que o próprio Cadu Santoro tem, eu não seria muito ousado em pensar no Juan Pablo figurando na seleção brasileira, a seleção principal, já que nós temos o Endrick lá, o Estevão, o Rodrigo, e obviamente que uma figura como o Juan Pablo não seria nenhum absurdo figurar no time principal do Brasil, que precisa de tantos valores. Então, eu acho que o Matheus Sanabria foi um atleta que chegou no Bahia quando o Eric Pulga estava machucado, vocês vão lembrar disso. Fez boas partidas, sobretudo contra o Palmeiras aqui na Fonte Nova, mas acabou se contundindo com alguma severidade ali contra o São Paulo naquela derrota por 2-0 lá no Morumbi no ano passado, no segundo semestre. Então o Sanabria ainda está talvez reencontrando um bom futebol, ele que ainda não reencontrou, mas ele era assim o xodó da torcida, e teve muito torcedor do Bahia, muita torcedora do Bahia, Valença vai lembrar disso, você vai lembrar disso, que já dizia que o Matheus Sanabria era o titular no lugar do Eric Pulga, no segundo semestre do ano passado. Me parece que essa realidade mudou hoje.
Bom, tá aí, tem mais dois torcedores falando de Juan Pablo. Bota o áudio aí, 996542750.
É o Fábio, o exterminador falando. Fábio, é uma injustiça. Ô Fábio, deixa transparecer, eu queria que Flávio Lordelo comentasse. Que ele tá falando, que o Cadu Santoro tá falando uma coisa e o Rogério tá fazendo outra. Porque ele falou o nome de seis jogadores aí da base. Então, será que está havendo algum desencontro, algum desentendimento? E é realmente uma covardia, é uma injustiça o Juan Pablo ficar fora desse banco aí. Um abraço, exterminador. Bora, Bahia.
Oi, Valença, chamou, falou.
Só para a gente trazer como informação, o Bahia tem um trabalho e observado, tem um grupo de pesquisa do Grupo City, e o Bahia, se não estou enganado, são 10 a 12 atletas da categoria de base, que tem tipo um mapeamento diário desses atletas. Mas não é o caso do Juan Pablo em termos de não ser utilizado. Eu acho que é uma opção do Rogério Ceni mesmo. Não consigo enxergar diferente o que não seja a opção do Rogério Ceni. Deixa eu só mandar um abraço aqui para Eduardo Bahia, gente boa da comunicação aí, acompanhando a gente. O Bahia dele de volta ao Brasileirão, já deve estar aí preparado para poder acompanhar o Tricolor. Acompanhando tudo aqui direto aqui na Itapuã FM, colado conosco, a líder de audiência do esporte baiano. Então é isso, Fábio. Pra mim, eu tô buscando aqui, cutucando ali, cutucando cá. Ah, é processo, é isso e aquilo outro. Mas eu acho que é opção, sim, do técnico Rogério Ceni não utilizar o Juan Pablo nem no banco de reservas.
Beleza, quero mais um zap aí. Mais um zap do torcedor.
Boa noite, Edson Bicho, Mato São João. A única explicação é se o rapaz não estiver bem fisicamente, alguma contusão, né? Mas deixar Juan Pablo fora de um jogo desse na Fonte Nova contra a Chapecoense é um negócio assim inexplicável, né? Olha, o Ceni, eu defendia muito ele, mas ultimamente eu acho que realmente ele tem que pedir licença, viu? Edson Bispo, Mato São João.
Ô, Valença, Juan Pablo tá com algum problema físico?
Não, tava fazendo aquecimento normal aqui com todos os outros jogadores. Jogadores que eu não vi o Kiki. Mas o Juan Pablo estava aqui com todos os jogadores fazendo aquecimento no gramado da Arena Fonte Nova, como de costume. Os jogadores que são relacionados, você vê até o terceiro goleiro, o Fábio está ali participando do aquecimento. Participam de todo o processo, só não fazem a entrada em campo.
É, não dá pra gente criar uma teoria da conspiração de problema de físico, não, né, meu querido Flávio Lordelo?
Não, não. O Juan Pablo foi selecionado para sair do banco, né, por opção do Rogério Ceni. Tem problema físico o Juan Pablo, não. Ele tá muito bem, obrigado, né? O Valença já trouxe essa questão, ele tá no gramado fazendo aquecimento. Então, eu acho que foi realmente critério aí de um rodízio do Rogério Ceni para colocar os jogadores no banco. Talvez tenha sido isso, um acordo prévio lá. Mas obviamente que o torcedor, viu, tem muita razão. Aí o exterminador trouxe uma fala muito, muito importante, que nós repercutimos isso nas resenhas, sobre a dualidade entre as formas de pensar do Cadu Santoro, ou que ele promove uma gestão dos seus ativos, dos atletas da base, com a gestão do elenco que o Rogério Ceni promove. E talvez uma das piores coisas do Rogério Ceni, um dos piores predicados do Rogério Ceni, na minha avaliação, é a gestão do elenco, que ele faz de uma forma muito precária. Eu acho que o Rogério Ceni precisa melhorar esse ponto. O Rogério Ceni não é um mau treinador, né? Eu acho que o torcedor está chateado com ele, e com toda razão. O Rogério Ceni não é um treinador ruim, pé duro, não é um cara tecnicamente sofrível. Mas a gestão do elenco que ele faz demonstra que ele tem essa fragilidade de uma forma muito latente. No ano do 2025, nós vimos isso, tanto que o torcedor implorou para tirar o Cauli e colocar o Lúcio Rodrigues, e ele só foi acolher depois do Bahia se ver numa situação de nem na pré da Libertadores ficar, depois da ascensão do Corinthians e aquela tragédia no segundo turno, né, que o Bahia ficaria fora da competição se ele tivesse perdido contra o Atlético de Goiás. Então, esse ponto do Rogério Ceni, essa gestão do elenco, ela é muito deficitária, e eu acho que ele precisa rever isso e valorizar um pouco mais os atletas da base, já que esse, pelo menos, é o ponto, é a narrativa, é o modus operandi do Cadu Santoro em relação à gestão da base. Me parece que o Cadu fala uma coisa e o Rogério Ceni fala outra.
As duas equipes deixando o gramado nesse momento, não é isso, Valença?
Exatamente, Fábio Gomes. As duas equipes já nos vestiários da Arena Fonte Nova, para daqui a pouquinho voltarem a campo. Terminando aqui todo o aquecimento, a expectativa de daqui a pouquinho, com a bola rolando, as duas equipes no gramado, tudo ok para a partida, que terá como árbitro, eu sei que você gosta muito desse tema, arbitragem, o senhor Paulo César Zanovelli. Esse aí não tem polêmica nenhuma no seu currículo. O Daniel Paulo Zioli e o Luiz Carlos de França são os auxiliares, e o VAR será com José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo.
Você comenta a arbitragem, Flávio Lodelo.
Pra quem tava esperando olha o Juan Pablo correndo, ó, trotando ali, tá vendo? Fez um trabalho físico separado. Tá vindo ali.
Não,
tá,
não,
ali,
não foi separado, não. Ele participou do aquecimento.
Eu
e
sei.
Aí, na hora que todo mundo vai pro banco, ele termina o aquecimento com um tempinho para poder ser liberado, já que ele não vai jogar, né?
É isso. Bom, vai jogar, a imagem é de, sinceramente, de tristeza de ver o Juan Pablo saindo assim sozinho. Tristeza, cabisbaixo, cumprimentou ali o torcedor. Sacanagem o que o seu Rogério Ceni fez com o Juan Pablo. Sacanagem, Flávio Lordeiro.
É, ele fez, eu tava me referindo ao Valência, depois que o pessoal desceu pro vestiário, ele fez uns dois piques ali no lateral do campo e voltou, né? Sozinho.
Eu concordo com você, mas é que quando a gente fala separado, ficou parecido que durante todo o aquecimento
ele foi
separado.
Ele tava treinando com a turma toda, e ele, depois que o pessoal bateu retirada pra trocar de roupa, ele deu mais uns três ou quatro piques ali, aí sim, separado, depois voltou. É isso aí, Valença tem toda a razão. Ele estava com um grupo treinando, inclusive. Mas o tema arbitragem é um tema polêmico, porque a Copa do Mundo está aí mostrando que o problema de arbitragem não é um problema exclusivo do futebol brasileiro, né? Nós temos aí os árbitros, o Rafael Claus, que foi contestado pelo Trump, né? Ele tirou o cartão vermelho do Rafael Claus. E o Wilson Pereira Sampaio também estava cotado para a final da Copa do Mundo, acabou não indo. Mas, obviamente, aí, quase 100 pessoas no nosso YouTube. O pessoal tá gostando aí nos dois canais, viu? Pessoal, se inscreva, viu? Você que tá no YouTube aí, se inscreva, deixa o like e ative o sininho para você receber as notificações em tempo real quando elas são publicadas, viu? Mas voltando à questão da arbitragem, Marcos Valença. E aí, viu, Fábio? É um tema polêmico porque esse árbitro apita pela quarta vez um jogo do Bahia. E curiosamente, que ele apitou Bahia e Corinthians lá na Vila Belmiro, Bahia venceu por 2-1 de virada o time paulista. O Bahia, ele apitou Bahia e Vasco da Gama, salvo engano, o Bahia venceu o Vasco. E o Bahia, ele apitou também Bahia e Mirassol, também fora de casa, três vitórias do árbitro Paulo César Zanovelli. Essa é a quarta oportunidade, pelo menos. O torcedor do Bahia tem boas notícias com a vinda desse árbitro. Tomara que ele mantenha o retrospecto e que o Bahia possa vencer aqui na Fonte Nova, Fábio.
Rapaz, tá de sacanagem esse som aqui, viu, velho? Tá de sacanagem a Arena Fonte Nova. Que vergonha, viu, Arena
Meu
Fonte Nova?
Meu Deus!
Vocês são uma vergonha, viu, Arena Fonte Nova? Isso aí
Meu
tudo,
Deus!
Viu, gente? Quem tá vendo no YouTube é porque as tricolíderes estão dando a volta na Arena Fonte Nova. A esse som é para uma apresentação delas. Uma vergonha. Vocês dão nojo, Arena Fonte Nova.
Quem
que vergonha.
Foi o gênio?
Que falta de respeito, viu, Flávio Lodelo?
Quem foi inteligente?
Rapaz, vocês que estão nos ouvindo aí, vocês estão ouvindo porque nossos microfones captam perfeitamente as nossas vozes para transmitir tanto para o YouTube como para a rádio Itapuã FM. Mas o som da Fonte Nova, com certeza absoluta, está acima dos 110 decibéis, esse que é o limite máximo por tolerância. Não é possível que os profissionais da imprensa, e nós somos deles aqui, além do torcedor, que obviamente que incomoda esse tipo de som, nós não estamos numa boate, apesar de querer fazer parecer, os profissionais que estão trabalhando da imprensa precisam, primeiro, preservar a sua audição, e segundo, a voz. Porque quando eles falam lá, quando eles botam o som nas alturas, eu tenho que compensar na voz, e obviamente que são 3, 4 horas de jornada, e eu preciso preservar. Então, aos profissionais da Arena Fonte Nova, pedimos com toda a paciência e educação possível que vocês, pelo menos, coloquem um som audível aqui no lado da imprensa, já que a Fonte Nova se modernizou, sobretudo na parte de iluminação e no som, o que parece ser um carnaval fora de época, mas obviamente precisamos de respeito para poder trabalhar de uma forma correta e levar para o nosso ouvinte a melhor informação possível, com qualidade.
Bora, vamos lá, 996542750, bota o torcedor no ar!
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite a essa equipe maravilhosa aí. Rapaz, tem que ajuntar a torcida organizada, tem que ajuntar os torcedores, todo mundo em geral que torce pro Bahia, pra ir fazer um abaixo assinado, e tem que botar esse Rogério Ceni pra partir a mil, Fábio. Rapaz, esse cara não tem jeito não, tem que botar, rapaz, o City tem que mandar esse cara cair fora. Esse cara vai afundar o Bahia, velho. Esse cara vai afundar o Bahia, meu Deus. Eu não aguento mais. É fora ele. E sobre o Juan Pablo, você está corretamente, meu irmão. Ele tem uma coisa contra o Juan Pablo, velho. Agora fica botando aquele William José, aquela porcaria. Então, boa noite, mano. Aqui é Val, outro dia, Pepe.
Valeu, Val, um abraço para essa categoria que ouve a gente, viu? A categoria dos aplicativos está aqui na maior de todas! Acesse bnews.com.br, bnews.com.br, lá tem essa notícia, hein? Réu por danos ambientais graves, empresário é acusado também de fraude na compra de propriedade rural. Acesse aí para saber quem é, bnews.com.br. Flávio Lordelo, 7:18, estamos aproximando da bola rolada, as equipes entrarem no gramado e o público, hein, Flavinho?
Muito concreto à vista, né? Diria finado Armando Oliveira. Nós não temos ainda na Fonte Nova.
Agora a Babon não entrou ainda não, né?
15 mil pessoas, mas ali é aquele trecho ali, né? Se você olhar, der uma volta no, nos anéis inferiores, né? Intermediário.
Lá ele.
É, rapaz, claro. Que volta é essa aí, irmãos?
Marquinhos se
encontrou. Você viu o convite dele em plena sexta-feira, né, Valença?
Rapaz, todo mundo aqui tem família, meu irmão. Ninguém quer dormir fora de casa, não.
Meu irmão, sextou. Vamos nessa. Mas... brincadeiras à parte, muita gente ainda tá tomando sua cervejinha do lado de fora, comendo seu espetinho, já que também é uma reclamação do torcedor do Bahia, o péssimo serviço que é feito aqui de bares e de restaurante aqui na Fonte Nova. Esperamos que nós tenhamos aqui na Fonte Nova entre 20 e 25 mil pessoas, mas o público ainda é tímido. Nós devemos ter aí, Fábio, pelas nossas estimativas, umas 12 a 16 mil pessoas nesse momento. Não sei se Valência concorda comigo, mas tem muito concreto à vida vista, mas tem muita gente espalhada também, viu?
Vai dar quanto aí, Valência, mais ou menos de público?
De público, acho que dá uns 20 mil nesse momento, viu? Eu acredito que chegue nesse ponto aí. Mas é aquela coisa que eu falei também, tá chegando muita gente agora também de trabalho, 18h30, saindo, tal. Tirando aquele pessoal que está à sua direita, Fábio, que está aqui já há 4 horas, o restante aqui está chegando todo mundo agora. Tanto que nós tivemos um acréscimo bom de público em relação ao nosso começo de transmissão, que é, obviamente, 1h30 antes do jogo. Mas a expectativa dá entre 25 mil pagantes.
Beleza, tá aí o nosso querido Marcos Valença. 996542750. Bota o torcedor no ar.
Boa noite, Fábio Gomes, toda a bancada da Rádio Itapuã. Ali de audiência, tá falando aqui é Mari Box, do Beco Cirilo. O Juan Pablo tem que ser titular do Bahia. O Juan Pablo, titular do Bahia. E o Rogério Ceni cair fora do Bahia, largar o Bahia, Rogério Ceni. E hoje não tem desculpa, viu? Teve essa parada da Copa, não tem desculpa, tá todo mundo bem descansadinho aí. Não tem desculpa pra não ganhar hoje da Chapecoense, viu? Bora, Bahia!
Tem desculpa hoje, Flávio Lordelo?
Rapaz, não deveria ter desculpa, não. Eu não vou dizer que não tem desculpa, porque o nosso treinador Rogério Ceni, ele tem uma criatividade muito grande. Então, pode ser, viu, que ele tem alguma desculpa aí, não sei como é que vai ser a arbitragem, se vai ligar os Pringles ali da irrigação no meio de campo, né, no meio do tempo. Né? A gente tá vendo que aquela parte da esquerda ali, do gramado que estava muito sofrível, foi trocado, né, do último jogo para cá, contra o Montevideo City Torque, a Fonte Nova trocou essa parte do gramado, na parte esquerda, do gol da ladeira da Fonte das Pedras. Não sei se vai ter desculpa não, mas não deveria ter desculpa pro Bahia vencer, viu, Valença? Até com uma certa facilidade, o Lanterna no campeonato, que tem apenas 9 pontos ganhos nessa Série A, nesse primeiro turno.
Beleza, tá aí 996542750, mais um torcedor aí.
Boa noite, galera da bancada aí, o Caio Jorge de Amaralina. Rapaz, você já imaginou, se a divisão de base do Bahia tivesse Yamal, com certeza Rogério Ceni ia deixar no banco. Ele não gosta da base, ninguém sabe, não tô aqui acusando, se ele tem algum conchavo aí com o Rodrigo Nestor, com aquele outro lá, que ele trouxe Michel Araújo. Repare que ele insiste nesses caras. Os caras já passaram o campeonato todo, não rendem nada, 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 nada. E o menino, ele não bota. O Del já esqueceu. O Del é estrela pro Brasil todo, mas pro Bahia não presta. Então é lamentável, rapaz. Chega, Rogério Ceni, já chega. Pega a mala, parte a mil e obrigado por tudo e que Deus abençoe. Vamos embora, Bahia.
O Valença, o Del é um caso à parte, né, Del? O Del é um caso que a gente tem que explicar com muito cuidado, né, Valença?
É verdade, Fábio. Tanto que o Del tem jogado no sub-20, às vezes não é nem titular. Aquela questão da cabeça do atleta, né? Às vezes isso é só uma visão que nós temos de fora, né? O desempenho dele também já não é tão chamando muito a atenção para esse lado técnico todo. Tanto que no Bahia, o jogador... esqueci agora o nome, Caio Suassuna acabou assumindo o protagonismo do atleta centroavante do banco, né? E hoje ele não está nem figurado entre os relacionados, mas é isso, eu acho que o Del perdeu espaço e nós já havíamos comentado situação parecida aconteceu com o Roger Gabriel quando tinha próximo da mesma idade do Del, e agora que ele está ocupando, tendo o aumento da sua capacidade e voltando a ser analisado direitinho por conta da diretoria do Bahia.
Luzes apagadas, atenção torcedor tricolor, atenção torcedor tricolor, luzes apagadas, é hora do protocolo. Marcos Valença.
Exatamente, Fábio Gomes, as duas equipes entrando nesse exato momento na Arena Fonte Nova. O Bahia com sua camisa branca, short azul, meião da cor vermelha, o Ronaldo com aquela camisa marca texto laranja, a equipe do Juventude, é porque o uniforme hoje é igualzinho do Juventude, inclusive. A Chapecoense, com sua camisa verde de listra ali, com short verde, o meião da cor verde, o goleiro camisa amarela, arbitragem com o uniforme todo preto. O Bahia, pra você que tá ouvindo agora e tá pro FM, o Bahia definido, vai a campo com Ronaldo, Roman Gomes, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme, Acevedo, Eric, Nestor, Ademir, Eric Puga e William José. A Chapecoense com Matheus Aurélio, Marcos Vinícius, Eduardo Doma, Rafael Thierry e Bruno Pacheco, Bruno Matias, Camilo, Giovanni Augusto, Enio, Marcinho e Bolazzi. Esse é o time da Chapecoense. O Bahia que não tem Kiko Oliveira, que pode, isso a gente vai analisar direitinho, trazer informação durante a jornada, deixando o Bahia, não vai nem pro banco de reservas. E Luciano Juba, grande novidade, volta pro banco, mas como eu trouxe aí, o pitaco do repórter, pra mim ele volta pra tomar o terceiro amarelo e só voltar no próximo final de semana. Execução do hino ao 2 de julho, Fábio.
Execução do hino ao 2 de julho, comenta Flávio Lodelo.
Vamos ver agora se o Bahia vai colocar em prática todas as variações táticas que o Rogério Ceni, em tese, treinou. Nós já vimos contra o Fluminense e também contra o Montevideo City Torque que o Bahia passou a marcar mais à frente, não com um homem só, como era habitualmente deslocado o William José, ali na frente, na saída dos volantes do time adversário. Não acho que esse seja um jogo que o Bahia vai ser exigido muito na sua parte defensiva, mas será exigido de uma forma segura na questão da transição defensiva. O Bahia que não se dá muito bem em transições defensivas, isso já ficou latente, então é um ponto de fragilidade desse elenco do Bahia, da formação com que ele joga nos 90 minutos, e é preciso ter essa percepção. Como é que o Bahia vai se comportar, Valença, num momento de transição, já que o Bolasier é um jogador que é muito rápido? Então ele vai tentar buscar ali, explorar os espaços, e o Bahia vai ter que saber cobrir muito bem as suas laterais, sobretudo quando estiver fazendo pressão no campo da Chapecoense. Isso é um ponto importante. Eu não acho que o Bahia vai ter dificuldades em dominar o meio campo, mas obviamente isso é teoria, e no papel a gente pode fazer qualquer tipo de avaliação, porque o papel aceita tudo. E na teoria, até Cabo Verde poderia ser goleada pela seleção argentina, e nós vimos que no papel foi uma coisa, e na realidade a seleção argentina teve dificuldade, assim como o Bahia hoje pode ter dificuldade sim contra essa equipe da Chapecoense. A nossa expectativa é que o Bahia vença sem dificuldades, mas obviamente que isso é só na teoria.
Fim da execução do hino nacional brasileiro, vamos de dois áudios de vez aí, Everton Bruno. Cadê?
Boa noite, bancada. Boa noite, Marcos Valença. Boa noite, Flávio. Boa noite, Fábio Gomes. Rapaz, é o seguinte: quem são os assessoristas ou quem vai fazer, no caso, a reportagem quando for lá que terminar o jogo para Marcos ou Marcos Valença, ou quem é que vai estar lá? Para fazer essa pergunta sua sobre João Pablo, a Rogério, questionar ele por que ele não convocou, por que ele não colocou o menino. Precisa fazer essas perguntas a ele.
E outra, zagueiro do Bahia que foi embora pra China, o G.C. Notícia boa também aí, que já falou que Rogério Ceni não é de grupo, não é de parabenizar ninguém depois da partida, individualmente. O cara não gosta de ninguém, eu fiquei sabendo que nem mulher tem, viu? Alô, Rogério, procurou uma mulher pra namorar.
Pô, não vou entrar nessa seara não, mas ele é ruim de grupo, Valença? Acho que não, né? Senão os caras já tinham derrubado ele.
É só você ver que, por exemplo, ele é ruim de grupo no Flamengo. Todo jogo de Bahia e Flamengo, que tem jogadores do Flamengo abraçando ele, falando com ele. Bahia e Cruzeiro, disseram que ele tinha um problema com o Gabigol. Gabigol vem abraçar ele, todo Bahia e Cruzeiro, Bahia e Santos e Copa Limitada. Não vou nessa não, é porque quando o resultado ou a postura do time muda, cria-se meio mundo de coisas. Antigamente era salário atrasado. Como sabe que isso não acontece, aí vem várias outras verdades.
É, não dá pra ir por esse lado não, né, Flávio?
Não, não dá de jeito nenhum. Eu não acho que o Rogério Ceni é ruim de grupo, não. Agora, nenhum profissional, né, Fábio, seja ele do futebol ou da engenharia, ele detém o dom da retórica, da oratória, e às vezes ele comete algumas gafes aí nas coletivas, que é totalmente normal. Nós não aprovamos, mas é normal que aconteça isso. Eu acho que o Rogério Ceni tem uma passagem como jogador muito bem sucedida. Como treinador, me parece que ele é bem quisto por muita gente. E obviamente que essas teorias de conspirações a gente não faz voto, não.
Tudo pronto, né, Valença? Vai começar na Arena Fonte Nova, não é isso, Valença?
Isso, a equipe da Chapecoense dá o pontapé inicial, Bahia atacando o primeiro tempo para o gol da ladeira da Fonte das Pedras, e a Chapecoense atacando para o gol do Dique do Tororó, Fábio.
Beleza, o pontapé de saída da Chapecoense, apita o árbitro! Volta tudo, que alguém queimou a largada aí, viu, Valença?
Exatamente. A vontade foi tanta, saiu gente pra tudo que foi lá.
Agora sim, apita o árbitro!
Bahia, Chapecoense!
Fábio Gomes! Começa na Arena Fonte Nova, Chapecoense, Bahia, Bahia, Chapecoense. Você acompanha tudo aqui na melhor! E o Bahia já vai tentando ali pela primeira vez no campo de ataque. Romão vai fazer a cobrança do lateral. Lado direito, o campo defensivo vai romper a linha divisória do gramado. Faz o arremesso, busca o William José. Cortou de qualquer maneira ali o Doma. Ela fica lá em cima, vai pro lado. É novo lateral, Valença.
É lateral pra equipe do Bahia, setor defensivo ainda. Romão Gomes já cobrou 0-0 o Bahia, já conhece.
David Duarte, bola mais atrás para Ronaldo, de perna direita, está jogando com o Ramos Mingo. O Mingo vem trabalhando, pediu aberto do outro lado o jogador, que é o Zé Guilherme. Ele prefere voltar para o David Duarte. Zé Guilherme fica na bronca, deu uma bronca ali no Mingo. Ela volta para o David Duarte, girou para Romão Gomes, vai para o lance individual, encarou o Marcinho, ganhou espaço. Romão Gomes vira o jogo, achou ali o Ramos Mingo, Zé Guilherme mandou ele avançar, segura por ali o Mingo, Zé Guilherme está sozinho, sai com o Nestor, Nestor de primeira, bola mais atrás, de novo para Romão. Romão levantou a cabeça, fez o lançamento para Eric Pulga, saiu do gol errado, afasta dali o jogador, o Thierry manda para linha de lado. O Bahia tem pressa, já cobrou e o árbitro mandou voltar, Valença.
Mandou voltar para ser cobrado no local certo, e agora o Zé Guilherme vai cobrar no mesmo local. Ah, sim, pensei que ele ia liberar. Zé Guilherme cobrando lateral, lado esquerdo ofensivo do Bahia, 0-0 Bahia, Chapecoense.
Já cobrou o Mingo, deu pro Zé Guilherme, perna esquerda, caiu, pediu a falta, Acevedo, pra Rodrigo Nestor, cruzamento, ela bate ali no Enio, vai pra linha de fundo, é escanteio, Valença.
Exatamente, Fábio Gomes, jogada pelo setor esquerdo, Nestor tentou cruzamento, a bola bateu no jogador da equipe da Chapecoense, é escanteio, escanteio próprio Nestor, na cobrança para a ITS Brasil, excelência internet.
Quem sabe o primeiro gol do tricolor, lado esquerdo, campo de ataque, perna esquerda nela, Rodrigo Nestor vai ajeitando, jogadores do Bahia dentro da área, vem aquela chamada jogada ensaiada, Rodrigo Nestor vai pra cobrança, olhou ali, sinalizou, tem jogador discutindo dentro da área, o árbitro mandou segurar, agora sim vai autorizar, cresce a torcida tricolor na Arena Fonte Nova, Rodrigo Nestor, cruzamento, afasta, sobrou pro Pulga, ele fura, ela volta pra Zé Guilherme, pra Nestor, de Nestor de novo pra Zé Guilherme, levantou a cabeça, ameaçou da na área, preferiu de novo, Rodrigo Nestor, outro cruzamento, sobrou, afastou,